Acompanhe agora o podcast semanal da Associação DX Brasil deste domingo, 23 de agosto de 2026.
No ar, Rádio DX. Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do DXismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato. Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências, 9.765 kHz. Banda dos 31 metros. E na internet, acesse palavraalegre.com.br.
Seja muito bem-vindo ao Rádio DX, aqui pela Rádio Palavra Alegre. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos transmitindo em ondas curtas, na frequência de 9.765 kHz, direto de Madagascar. Madagascar World Voice, mais uma rádio da World Christian Broadcasting. E hoje nós teremos a segunda e última parte do Desvendando os Mistérios das Ondas de Rádio, tirado lá do Rádio DX, DX Clube do Brasil, e também conteúdo original da Engenharia Detalhada, lá do YouTube. Então você não pode perder essa última parte aqui conosco. E além disso, teremos também a participação de Antônio Ribeiro da Mota, direto de São Paulo, falando sobre a Rádio Cara Bobo da Venezuela. Então seja bem-vindo ao Rádio DX e vamos lá aos mistérios das ondas de rádio.
Como as antenas e transmissores funcionam? O comprimento da antena não é a única coisa que afeta os comprimentos de onda que você vai captar. Isso porque se tivéssemos um rádio com um comprimento fixo de antena, só seria capaz de receber de uma estação. A antena alimenta sinais em um circuito de sintonia dentro do receptor do rádio, que é projetado para agarrar uma frequência específica e ignorar o resto. O circuito receptor mais simples nada mais é do que uma bobina de fio, um diodo e um capacitor, que alimenta sons em um fone de ouvido. O circuito responde ou ressoa na frequência em que você está sintonizado e descarta frequências maiores ou menores do que isso. Ao ajustar o valor do capacitor, é que você consegue alterar a frequência ressonante, e é isso que sintoniza seu rádio em uma estação diferente. O trabalho da antena é captar energia suficiente das ondas de rádio que passam para fazer o circuito ressoar na frequência certa. As antenas de rádio mais simples são apenas hastes longas e retas, às vezes chamadas de monopólos. Muitas antenas de TV internas têm a forma de um dipolo, uma haste de metal dividida em duas partes e dobrada horizontalmente, de modo que parece um pouco com uma pessoa em pé com os braços esticados horizontalmente. Antenas de TV externas mais sofisticadas tem vários desses dipolos dispostos ao longo de uma haste de suporte central. Outros designs incluem laços circulares de fio e, é claro, antenas parabólicas. Mas por que tantos designs diferentes? Obviamente, as ondas que chegam a uma antena de um transmissor são exatamente as mesmas, não importa o formato e o tamanho da antena. Um padrão diferente de dipolo ajudará a concentrar o sinal para que seja mais fácil de detectar. Esse efeito pode ser aumentado ainda mais adicionando dipolos fictícios desconectados, conhecidos como diretores e refletores, que refletem mais do sinal para os dipolos receptores reais. Isso é equivalente a aumentar o sinal e ser capaz de captar um sinal mais fraco do que uma antena mais simples. Três características das antenas são particularmente importantes, que são sua direcionalidade, ganho e largura de banda. Vamos começar pela direcionalidade. Os dipolos são muito direcionais, isso porque eles captam ondas de rádio que viajam em ângulos retos em relação a eles. É por isso que uma antena de TV precisa ser montada corretamente em sua casa e virada para o lado correto, se você quiser obter uma imagem nítida. Bem, hoje em dia você não tem muito esse problema, pois os sinais de TV são digitais. Mas na minha época, você tinha que brigar uns bons minutos com a antena antes de ter uma imagem decente. A antena telescópica de um rádio FM é menos direcional, especialmente se o sinal for forte. Se você apontar diretamente para cima, ela capturará bons sinais de praticamente qualquer direção. A antena AM de ferrite dentro de um rádio é muito mais direcional. Embora antenas altamente direcionais possam parecer um incômodo, quando estão alinhadas corretamente, elas ajudam a reduzir a interferência de estações ou sinais indesejados, próximos ao que você está tentando detectar. Mas a direcionalidade nem sempre é uma coisa boa. Pense no seu celular. Você quer que ele seja capaz de receber chamadas onde quer que esteja em relação ao mastro da torre de telefone mais próximo, ou captar mensagens para onde quer que esteja apontando quando estiver na sua bolsa. Então, uma antena altamente direcional não é uma boa. Da mesma forma, para um receptor GPS que diz onde você está usando sinais de vários satélites espaciais. Como os sinais vêm de satélites diferentes em lugares diferentes no céu, então, novamente, uma antena altamente direcional não seria útil. O ganho de uma antena é uma medida muito técnica, mas falando de modo geral, se resume à quantidade pela qual ela aumenta o sinal. As TVs geralmente captam um sinal fraco e fantasmagórico, mesmo sem uma antena conectada. Isso ocorre porque a caixa de metal e outros componentes agem como uma antena básica, não focada em nenhuma direção específica, e captam algum tipo de sinal por padrão. Adicione uma antena direcional adequada e você vai obter um sinal muito melhor. O ganho é medido em decibéis e quanto maior o ganho, melhor a sua recepção. No caso de TVs, você obtém muito mais ganho de uma antena externa complexa do que um dipolo simples. Todas as antenas externas funcionam melhor do que as internas e as antenas montadas em janelas e em conjunto tem maior ganho e funcionam melhor do que as embutidas. Já a largura de banda de uma antena é o intervalo de frequências ou comprimentos de onda sobre a qual ela funciona efetivamente. Quanto maior a largura de banda, maior o intervalo de diferentes ondas de rádio que você pode captar. Isso é útil para algo como televisão, onde você pode precisar captar muitos sinais diferentes, mas muito menos útil para comunicações por telefone, celular ou satélite, onde tudo que você precisa e está interessado é uma transmissão de onda de rádio muito específica em uma banda de frequência bastante estreita.
E agora vamos direto para São Paulo falar com o nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Eu venho apresentando aqui uns programetes com programas musicais das rádios latino-americanas. Hoje eu vou passar aqui para vocês um programa da rádio La Voz de Carabobo, de Venezuela. Essa rádio já transmitiu em ondas curtas, hoje transmite só em ondas médias. É de Valência, na Venezuela. É, o programa se chama Talento Janeiro. Programa bacana com músicas, né, do Juliano, venezuelano. Eu espero que vocês gostem, fiquem com o áudio e até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser.
Por tradição. tradición, por estilo y por decisión, la única que sigue siendo la que por generaciones preserva su esencia. Esta es la señal de la voz de Carabobo 1040 AM. 89 años con el mismo nombre, y con la misma esencia, con nuestra gente. La voz de Carabobo 1040 AM. Usted está escuchando la estación de radio de los carabobeños, La Voz de Carabobo 1040 AM, transmitiendo desde la Torre Trébol para el mundo entero por nuestra página web lavozdecarabobo.com. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, la primera emisora informativa, deportiva y musical del centro del país presenta Talento Llanero con René Polanco, un recorrido por todo el folclor llanero. A continuación, Talento Llanero. Por la voz de Carabobo, la primera emisora informativa, deportiva y musical del centro del país. Todo el folclor llanero, desde ya, por la primera emisora informativa, deportiva y musical del centro del país. Talento Llanero con René Polanco y por su voz de Carabobo.
Donde piden toros bravos y corran potros mostrencos, cerca de un camino real en un bajo la seco, así le pagan al llano todo lo que le agradezco.
Donde quiera que estés, la radio está con...
Son 89 años de transmisión. La voz de Carabobo 1040 AM.
Prende la radio, te vas a informar.
Informativa, deportiva y musical del centro del país.
Llegamos de Carabobo, 3:12, señoras y señores, saludos para todas y todos. Qué alegría siempre presentar a esta hora su programa Talento Llanero. Pues vamos con el saludo por parte de mi compadre allí en la sala técnica de sonido, como operador de guardia, soporte técnico y producción general de la estación, Alberto Salinas Romano, quien presenta el programa, este servidor René Polanco, con el 20436, todos bajo la dirección general de la licenciada Berta Correa.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
O Rádio DX vai ficando por aqui. Quero desejar a todos uma ótima noite de sábado e fiquem com Deus.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E seja bem-vindo ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos, como habitual, recanto de sugestões de escuta. Por isso, recomendamos que tenha um papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que também poderão tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, também lembremos que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E abrimos esta edição no Reino Unido. O Serviço Mundial da BBC lançou um serviço temporário de emergência destinado ao Irã. O objetivo é garantir o acesso da população a informações independentes durante períodos de restrições à internet. As transmissões utilizam ondas médias e curtas para alcançar ouvintes em todo o território iraniano. Permanecemos no Oriente Médio. Diversas emissoras internacionais reforçaram as suas transmissões para o Irã em resposta a dificuldades de acesso à informação. Entre elas se destacam, como mencionamos já, a BBC, mas também estão a NHK do Japão e a Rádio Farza, que ampliaram significativamente as suas operações em ondas curtas. Seguimos para os Países Baixos. A Rádio Zamané, emissora em idioma persa, sediada na Europa, intensificou as suas transmissões destinadas aos ouvintes iranianos. A estação utiliza retransmissores localizados na Bulgária para garantir uma cobertura mais eficiente em direção ao Oriente Médio. Passamos para as Filipinas. A Rádio Filipinas retomou as suas transmissões internacionais em onda curta, após um período de inatividade. O retorno ocorre graças à autorização para a utilização do centro transmissor de Tinang, ampliando novamente a cobertura da emissora para várias regiões do mundo. E encerramos a Alemanha. O portal Shortwave Radio atualizou o seu calendário de frequências e programação, oferecendo aos radioescutas informações detalhadas sobre transmissões atuais e futuras. A iniciativa facilita o acompanhamento das emissões realizadas a partir do norte da Alemanha e representa uma ferramenta útil para a comunidade dxista internacional. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de política internacional.
Tiago de Aragão.
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul deixou de ser uma negociação técnica há muito tempo e virou um teste de realidade para a Europa. E a pergunta que Bruxelas evita responder é simples. A Europa quer parceiros estratégicos na América do Sul ou prefere seguir refém de cadeias de suprimento que Washington, Pequim e seus próprios impasses internos definem por ela? Essa é uma questão em aberto e que precisa muito ser debatido. Em Paris, o debate é apresentado como uma briga entre o agricultor francês e a carne brasileira. É uma leitura compreensível, mas incompleta. Para o pequeno produtor francês, pressionado por custos, crédito e exigências ambientais, mais concorrência parece uma ameaça direta. Ele não enxerga uma cota tarifária, ele enxerga o risco de não conseguir passar a terra para os filhos. É por isso que essa discussão precisa de um pouco mais de honestidade dentro da União Europeia. O agricultor francês ele não é necessariamente um inimigo do Brasil. Ele é um cidadão que é pressionado por um modelo europeu que exige padrões cada vez mais ambiciosos, mas que nunca lhe garantiu renda e previsibilidade. Fazer do produtor brasileiro o vilão dessa história é o caminho mais fácil, mas é o menos honesto. Ao mesmo tempo, é insustentável tratar o Mercosul como um bloco incapaz de cumprir regras. O acordo prevê liberalização gradual, cotas para produtos sensíveis, compromissos sanitários e ambientais e a proteção de 350 indicações geográficas europeias. Queijos, vinhos, azeites franceses, portugueses e espanhóis, eles ganham acesso a quase 300 milhões de consumidores. E existe uma salvaguarda que suspende as preferências tarifárias se as importações agrícolas dispararem. Ou seja, ninguém está falando sobre abrir as portas da Europa para produtos da América do Sul sem critério. A França, porém, como sempre fez, olha para tudo isso com lentes domésticas. O presidente Emmanuel Macron prometeu votar contra o pacto depois que os tratores chegaram até Paris no início desse ano, como era de esperado. A mobilização é legítima. O problema é quando uma pressão setorial passa a definir a política externa de um continente inteiro. E é um precedente que Paris finge ou parece não lembrar. Entre 1961 e 1963, a Guerra da Lagosta colocou navios franceses e brasileiros em rota de colisão no litoral de Pernambuco. A França dizia que a lagosta nadava, o Brasil respondia que ela caminhava sobre a plataforma continental e, portanto, era recurso brasileiro. A moral ficou pouco discutida. A França enquadra suas disputas com o Brasil no vocabulário mais estreito possível, o do interesse setorial imediato, quando o problema real é estratégico. A lagosta foi a disputa de ontem, o bezerro é a disputa de hoje. Essa é uma dinâmica que não mudou ainda. Enquanto isso, o tempo não para. A China não espera a próxima eleição francesa. O comércio entre Brasil e China bateu recorde em 2025, 171 bilhões de dólares. E o investimento chinês no Brasil cresceu 45% para 6,1 bilhões. Carne, frango e açúcar são a parte visível da disputa. A parte que importa é outra. Quem vai desenhar a infraestrutura econômica da América do Sul nas próximas décadas? Portos, ferrovias, energia, minerais críticos, tecnologia. Quando a Europa hesita, outros ocupam espaço e tem sido assim há muito tempo. A China já entendeu. O porto de Xangai, no Peru, e a expansão logística chinesa em Santos apontam para uma ambição maior: redesenhar as rotas entre a América do Sul e a Ásia. Demonizar Pequim é confortável, mas também é inútil. A China opera com estratégia, capital paciente e um horizonte de longo prazo que a Europa parece ter perdido. O acordo com o Mercosul é imperfeito. Nenhum acordo relevante é perfeito. Ele exige fiscalização séria, rastreabilidade e punição para quem descumprir. E o Brasil também precisa abandonar o reflexo de ver toda a exigência europeia como um protecionismo disfarçado. Existe protecionismo, claro, mas existe também uma demanda legítima por transparência e por padrões que serão cada vez mais centrais no comércio global. A questão é se a Europa vai usar essa demanda para construir influência ou para levantar muros. Se escolher os muros, protege alguns setores por um tempo e entrega a outros a relação estratégica com a América do Sul.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.